Senhora Deputada, Susana Amador, não sei se quer dizer alguma coisa em relação a este, ao relatório das atividades.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar também os meus colegas, que vejo que estão com energia e, sobretudo, com ar
E querem que o Presidente seja mais autoritário nas horas...
Apenas para dizer que o relatório espelha a atividade que foi feita, que foram, portanto, visitas a agrupamentos de escola, a 3 agrupamentos, mais de 10 audições a entidades desde o Governo, aos sindicatos, aos pais e ao Conselho de Escolas, sobre o nosso trabalho, que é não só os 14 contratos interadministrativos, como também agora o pacote da descentralização, designadamente na área da educação, e, acima de tudo, quero agradecer às colegas que integram este grupo de trabalho, a dinâmica e qualidade que deram ao mesmo. Agradecer aos colaboradores desta comissão, na pessoa da doutora Teresa Fernandes e da doutora Ágata Leite, pelo trabalho inexcedível e competente, e também, obviamente, dizer que entendemos, e faz isso na nota final, que esta matéria justifica que se continue a acompanhar esta matéria e que depois faremos o plano de atividades para a terceira sessão legislativa, tendo em conta que esta questão da descentralização continuará na ordem do dia e a componente da educação é uma das mais complexas e mais exigentes e que merecerá, obviamente, o nosso acompanhamento atento. Mais uma vez, muito obrigada ao Sr. Presidente também por toda a logística e disponibilidade para que este grupo pudesse, no fundo, sair daqui, descentralizar e ouvir quem sabe e quem está próximo, neste caso, este ano em particular, os professores e os agrupamentos em particular.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu também agradeço todo o esforço que foi feito por todos os deputados da Comissão e punha agora, não sei se há questões, se há ou se quero, se eu podia pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Depois temos a petição número 311/13, apresentada por Ana Catarina Sousa e outros, que solicitam que se corrijam as insuficiências do Decreto-Lei número 45. A deputada relatora foi a deputada Maria Augusta Santos, a quem eu se calhar passaria a palavra sobre este assunto.
Obrigada, Sr. Presidente. Atendendo a que o relatório desta petição foi distribuído atempadamente, eu estou disponível para esclarecer algum assunto que seja objeto de dúvida, porque a petição, na íntegra, obedece aos normativos legais em vigor.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há uma questão por esclarecer. Se não, eu punho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Depois temos três petições que têm notas de admissibilidade positivas, mas que eu gostava de pôr à votação sobre a sua admissibilidade. A primeira é a petição 337/13, apresentada por Ana Cristina Lavandeira Simões, solicita a correção da injustiça na contagem de tempo de serviço em virtude de término de mestrado. Punha à votação a sua admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada. A deputada relatora seria a senhora deputada Ana Rita Bessa. Posso já tomar nota. Depois temos a segunda petição, 344/13, apresentada por Sónia Márcia Gonçalves, solicita a inclusão do projeto Personal Planning no currículo de ensino em Portugal. Punha à votação a sua admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. E o deputado relator será indicado pelo PSD. Será? Posteriormente. Muito obrigado. Finalmente, a petição 345, apresentada pela FEMPROF, solicitam a criação do grupo de recrutamento para a língua gestual portuguesa. Punha também à votação a sua admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. E o deputado relator será indicado pelo Partido Socialista, eventualmente. Depois, a data da próxima reunião.
Da Sandra Ponteira.
A senhora deputada Sandra Ponteira, muito bem. Agora, a questão da data da próxima reunião. O dia 20 não faz sentido, que é uma quarta-feira e já temos plenário, e, portanto, não pode ser. O dia 26 estamos muito próximo do fim da parte, portanto eu não sei, eu imagino que se calhar devíamos apontar para o dia 3 de outubro, às 15 horas, para a próxima reunião da Comissão. Estamos de acordo? Posso assumir? Dia 19... Se houver necessidade. Eu espero que não haja necessidade, mas vamos lá ver. Muito bem. Portanto, chegamos ao fim. Vai a senhora deputada Ana Rita Bessa, vai proceder a... Pode vir para aqui, com todo gosto, se for aqui a audição. E os grupos parlamentares? Continuem. Muito bem.
Então, muito boa tarde. Vamos começar esta audição, aliás, tecnicamente isto é uma audição, é uma audiência, eu bem parecia, dizendo ao conjunto de professores aqui presentes que foi decidido na reunião prévia da comissão que uma vez que aqui estavam e atendendo ao facto quer da urgência do assunto, quer ao facto de muitos dos senhores professores virem do Norte e, portanto, escusavam de voltar outro dia, que... entendemos por bem fazer esta audiência logo de seguida em relação à Comissão, portanto também ainda tiveram a ocasião de ver um bocadinho dos nossos trabalhos anteriores. Como se processa esta audiência é da seguinte forma: os senhores peticionários, os senhores requerentes têm 10 minutos para apresentar aquilo a que vêm, podem dividir entre si, respeitando estes 10 minutos, e depois os grupos parlamentares dispõem de 3 minutos por ordem de tamanho, para responder às vossas, enfim, ou para comentar as vossas preocupações. No caso do CDS-PP, eu vou pedir autorização aos meus colegas para, estou a presidir, não deveria intervir, mas como não está cá mais nenhum deputado, para no final também fazer uso da palavra, se puder ser. E sem mais demoras, pedia-lhes então que expusessem a vossa situação. Obrigada. Desculpem, só pedia também que, para efeitos de gravação, que indicassem o vosso nome quando começam a falar, também. Muito obrigada.
Antes de mais, quero agradecer o facto de terem permitido a nossa entrada, por estar cá hoje, a todos os senhores deputados. O meu nome é Rosário Justosa, sou professora de Educação Física há 18 anos, e estou aqui em representação de um grupo de professores que, de acordo com as listas de colocação de 20 de agosto, ao qual no primeiro impacto foi surpresa, consternação e revolta ao mesmo tempo. O que é que aconteceu efetivamente dia 25 de agosto? Efetivamente, dia 25 de agosto, foram subtraídos ao nosso processo concursal os horários incompletos. Completos e alguns completos. Na dúvida, nós continuamos sem perceber muito bem o que é que aconteceu, porque na realidade nada muda em termos de decreto-lei e em termos de aviso de abertura de concurso. Ou seja, não há qualquer mudança e nós concorremos até o dia, ajudem-me, 4 de agosto, não concorremos nunca a horários, como já foi proferido, até na comunicação social, sim, nós concorremos a quadros de agrupamento, quadros de escola, a conselhos e a quadros de zona. Nós não sabemos quais os horários que temos disponíveis para nós e, mediante isto, ficamos indignados e estamos em luta. Já apresentamos algumas, já tomamos algumas precauções relativamente a isto, apresentamos já uma petição no dia 4 de setembro, com mais de 4 mil assinaturas, só referente a esta situação, e em nome individual também já entrei com uma providência cautelar e neste momento já estamos com uma segunda, relativa às novas listas que saíram. O objetivo da providência cautelar era mesmo este, era prevenir, alertar que a segunda lista não poderia sair, porque ia violar completamente aquilo que está escrito na lei e nós iríamos ser ultrapassados. O que é que acontece? O que é que nós pretendemos no imediato? E isto é uma luta do imediato que já dura desde o dia 25 de agosto. Que seja suspensa esta lista, uma vez que a lei diz que os horários, as necessidades temporárias são horários completos e incompletos, ou seja, que essa lista seja anulada, e agora temos que solicitar também que a primeira reserva de recrutamento também aconteça o mesmo e que nos recoloquem de acordo com a nossa graduação profissional. É só isto que nós exigimos. Eu agora vou passar a palavra.
Também agradeço a oportunidade que nos dão, Srs. Deputados. O meu nome é Paulo Fazenda, sou professor de Filosofia e também fui um dos visados por esta situação dos concursos. A minha colega já fez aqui um enquadramento, portanto, o que está aqui em causa foi a subtração à mobilidade interna no passado dia 25 de agosto, quando da publicitação das listas definitivas de colocação da mobilidade interna, temos constatado que, de facto, os horários incompletos com duração anual não estavam ou não tinham vindo a concurso, contrariando todo o suporte legal que regulamentava esse concurso. Nomeadamente, posso dizer aqui aos senhores deputados, no Decreto-Lei nº 28/2017, 15 de março, no artigo 27, que diz respeito ao procedimento da colocação dos professores através das necessidades temporárias, e portanto há duas formas de o suprimento destas necessidades temporárias serem satisfeitas, ou por via da mobilidade interna, que são as pessoas de quadro, ou por via da contratação inicial. Portanto, sucede que nesse artigo 27 o procedimento de colocação diz o seguinte, que essas necessidades temporárias são estruturadas em horários completos e incompletos, que são recolhidos pelo DGAI mediante a proposta dos órgãos de direção das escolas e dos agrupamentos de escola. Ora, muito bem, o DGAI fez esse trabalho, sim senhor, até aí tudo correto, no dia 8 de agosto, solicita, através desta nota informativa que eu tenho aqui, que está disponível na página do DGAI, solicita o pedido de horários aos diretores dos agrupamentos de escolas, escolas não agrupadas. E passando ao ponto 4 dessa nota informativa, que é o que está aqui em causa, gostaria depois que os deputados tomassem a sua atenção, mesmo a um aspecto que eu vou aqui ler. E passo a citar, os dados introduzidos pelos agrupamentos de escolas, escolas não agrupadas, tendo por base a distribuição do serviço seletivo, indicam ao DGAI as necessidades temporárias, agora reparem, existentes que irão a concurso no final do mês de agosto. Estas necessidades, onde só houve o concurso do dia 25, estas necessidades devem corresponder apenas a horários completos ou incompletos com duração anual. E está cá. Ou seja, portanto, os horários incompletos não podiam ter sido subtraídos. Como disse a minha colega muito bem, nós quando formulamos o nosso processo de candidatura, as preferências é por agrupamento de escolas, escolas não agrupadas, conselhos e QSIPs. Portanto, não estamos a ordenar as nossas preferências pela existência de horários completos e incompletos. Mais se prova que, tendo terminado esse processo de concurso no dia 4, Portanto, decorreu entre o dia 31 de julho e o dia 4 de agosto, mais se prova que, de facto, esses horários nós os desconhecíamos e o de GAI também, porque a nota informativa do pedido de horários vai do dia 8, não é, solicitado aos diretores, e fechava no dia 11. Portanto, aquilo que nós pretendíamos era criar aqui um processo de resolução política para isto, que fossem retiradas, no mínimo e no limite, as listagens que, da reserva de recrutamento, que saíram agora no dia 6 de setembro, porque, de facto, nessas reservas de recrutamento estão lá os horários incompletos que supostamente poderiam ter sido para nós, e deveriam, muitos de nós, ter sido colocados neles, derivado da proximidade à nossa residência, e, portanto, estamos aqui a ser já duplamente penalizados, porque não vieram no dia em que deviam ter vindo, que era nas listagens dia 25, e porque agora vieram no dia 6 de setembro, e com isso inverteu-se completamente toda a graduação. Ou seja, só mesmo para terminar, os professores mais graduados, foi quem ficou colocado no dia 25, e aí lhe digo, os pessoas mais graduadas articulam também com a faixa etária, são as pessoas também mais, com mais anos, não é, também em termos de idade, esses professores simplesmente ficaram subtraídos de se poderem aproximar às suas residências, foram colocados em horários que os projetaram para muitos quilómetros de distância, ao passo que os colegas permaneceram em concurso porque não obtiveram colocação nesses dias, esses colegas simplesmente depois acabaram por poder jogar com essa dupla possibilidade, horários completos e incompletos.
Vamos passar agora a um caso prático, que é a realidade que espelha a realidade não da minha colega, da Marta, mas de milhares de colegas nossos.
Obrigada, senhores deputados, por me darem a voz. E realmente o meu exemplo é o exemplo de 12.208 professores que estão numa situação similar, parecida, mais grave ou menos grave do que a minha. A minha, para mim, é grave. Sou docente há 17 anos, efetivei em 2006 no Alentejo. Até lá fui contratada na Madeira. Percorri a contratação a tentar efetivar o mais cedo possível porque achava que me ia trazer estabilidade. Em 2009 consegui aproximar-me por mobilidade à minha residência, tendo ficado durante 6 anos nas minhas primeiras preferências. Posso dizer que foram os meus anos maravilha como profissional. O ano passado já fui chutada para 40 km de casa, tendo ficado na minha prioridade 69 de preferência. Este ano, ao fim de 17 anos de serviço, sem nunca ter faltado e ter cumprido todas as minhas obrigações como professora com brio e profissionalismo, fui chutada para a minha opção 161, que eu nem sabia onde é que ficava, porque não me lembrava de ter lá concorrido, em Pinhel. Pergunto, onde é que está um sistema estável, que tanto falam e que há pouco falaram, não neste caso nosso, onde é que está um sistema equitativo, certo? E gostava de referir, isto eu já nem vou pegar, porque como disse a doutora Joana Mortágua, é ensinar a missa ao padre, mas eu gostava de referir que fui ultrapassada por 41 colegas docentes menos graduados do que eu, e posso dizer que tenho colegas com 300, 200 lugares abaixo de mim, que estão a 2, 3 quilómetros da minha casa, e eu fui para 270 quilómetros com 2 filhos. Nunca me separei deles, vou ter que me separar ao fim de 17 anos de serviço, porque os meus filhos têm 13 e 10 anos e já pensam e têm projetos, e eu não vou fazer com eles, não os vou castigar por causa da profissão que eu tenho. Obrigada.
Muito boa tarde, senhores deputados. Eu chamo-me, quero agradecer, à semelhança dos meus colegas, a oportunidade desta intervenção. Chamo-me Manuel Almeida, tenho 20 anos de serviço do grupo de recrutamento 300 português, com 19 anos. Fiz especialidade também de educação especial de 910. Depois da intervenção da minha colega, cabe-me só apelar e dar um alerta. Estabilidade, equilíbrio. Confiança institucional, confiança constitucional. Onde está tudo isto? Como é possível tudo isto depois de constatarmos, efetivamente, que os decretos de lei que regem o nosso concurso e as nossas preferências, responsavelmente elencadas no dia do nosso concurso, como é possível, que impacto, é um impacto fatídico ao nível não só da educação, porque os nossos alunos vão ter, pegando aqui nas palavras da sua deputada Ana Mesquita, do PCP, que professores, com que desgaste, com que qualidade psicológica estarão os alunos que cada professor com 5, 6 turmas vai ter, longe da família que vai ter que largar, porque não são só os alunos, são os alunos que vão enfrentar estes professores escortejados com 20 anos de serviço, 46, 50 anos de idade. Ao nível da educação, o impacto é brutal, é catastrófico, é vergonhoso até. Não é possível qualidade da educação em Portugal com professores que passam por toda esta experiência que já foi focada. Por outro lado, o que é que pretendemos para a educação em Portugal? Quem protege as famílias destes professores? De onde é que vem o que está legislado em termos de condições de trabalho? Quem protege a minha família? Como é que condições me dão para eu ser uma profissional de excelência? Porque é isso que eu quero ser, é para isso que me pagam. Com que condições de trabalho? Com que equidade? É isto que está em causa. É um erro pensarmos que entre a família e os alunos, o professor é um docente que irá ter qualidade para lecionar e desempenhar todas as suas funções com aquilo que lhe é exigido por direito. Não têm condições, não têm estabilidade. E é isto que é preciso urgentemente criar e resolver. E todos os erros e todas as ilegalidades vão a tempo. O que nós pretendemos neste momento é que, antes de sexta-feira, seja possível estabelecer esses direitos de estabilidade. Estamos a tempo da equidade, foi o que pedimos e solicitamos no domingo em Matosinhos ao seu Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, que vão muito a tempo, há já uma providência cautelar sobre esta primeira reserva de recrutamento, onde nós poderemos aí ser legalmente e de forma justa recolocados. Estamos a falar com os colegas, de colegas que têm uma vida de experiência, os mais graduados, também os mais velhos. O que é que nós podemos esperar? Que confiança e que credibilidade? É só isso. Obrigada.
Muito obrigada. Passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, ao Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Muito obrigado. Eu quero cumprimentar todos os colegas e quero cumprimentar em particular o grupo de professores que aqui está hoje a colocar o seu problema que já os inquieta há longos dias. Na verdade, nós já estivemos reunidos, conhecemos bem o problema e, para ser muito concreto, penso que todos os grupos parlamentares conhecem bem o problema, penso que todos até já terão reunido com os senhores professores, ou a maioria dos grupos parlamentares, e portanto o que se trata agora aqui é saber se existe de facto uma vontade em resolver o problema ou se não existe vontade de resolver o problema. Como também já é do vosso conhecimento, é de conhecimento público, o grupo parlamentar do PSD fez uma pergunta regimental, fez também um requerimento, que é do vosso conhecimento. Tudo isto é importante, é relevante para nós escrutinarmos o trabalho do Governo, mas, de qualquer das formas, a resolução prática da situação para todos os casos que nós conhecemos, e são inúmeros, e que todos os deputados conhecem, é tão simples quanto esta. É se o Governo quer resolver a situação ou se não vai resolver a situação, porque criou aqui um problema aos professores grave, e ao criar um problema grave está a criar um problema nas escolas. Isso não há dúvida, já não restam dúvidas a ninguém. Posto isto, nós temos assistido por parte dos diferentes grupos parlamentares a posições que vão de encontro àquilo que são as pretensões das pessoas que agora aqui estamos a ouvir, das vossas pretensões, nomeadamente do PCP, do Bloco de Esquerda, e portanto, agora trata-se de saber se vão ser coerentes com aquilo que dizem ou se dizem à frente dos professores que, afinal, não estão de acordo com aquilo que aqui é com que aquilo agora é aqui transmitido. Nomeadamente, também gostava de saber, com maior profundidade, o que é que o Primeiro-Ministro, se o Primeiro-Ministro disse que ia tentar encontrar uma solução, se vos deu algumas indicações, o que é que ele pensa fazer e se, efetivamente, e ele estiver disponível para resolver a situação junto do Sr. Ministro da Educação, o vosso problema está resolvido e, portanto, nós saudamos essa posição e essa resolução do problema. Agora vamos ver se se passa das palavras aos atos. É aquilo que está aqui em causa. Da parte do PSD, tem disponibilidade perante todos os grupos parlamentares para encontrarem uma solução que seja a solução que vocês querem.
Muito obrigada. Passaria a palavra agora ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar os professores que estão aqui presentes. Não me conhecem de lado nenhum, mas eu queria dizer-vos que normalmente trato os problemas que considero importantes, tentando não ser demagógico e ir diretamente às questões que acho que são as questões. E, portanto, não vou falar no Primeiro-Ministro, que eu julgo que não faz parte desta Comissão Parlamentar, nem de qualquer outra Comissão Parlamentar, nem vou falar disto em termos de vontade de resolver o problema e vou ser muito claro no que tenho a dizer sobre esta matéria. Em primeiro lugar, é evidente, todos nós que vivemos neste país e não somos completamente distraídos, não é preciso ser deputado na Comissão de Educação para saber isso, que os inícios de ano letivo, especialmente nos anos de grandes concursos, são sempre momentos de grande incerteza e de até alguma angústia para muitos dos professores. Sabemos que isso é assim, sabemos porque é que isso é assim. Agora, no que diz respeito a este caso em concreto, francamente, compreendendo aquilo que nos dizem, há duas ou três coisas que eu queria assinalar. Em primeiro lugar, todos os professores foram colocados numa das preferências que indicaram no concurso ou no quadro que estavam adstritos. E sabemos muito bem que diferentes estratégias, não é deste ano, diferentes estratégias que as pessoas seguem para tentar encontrar um caminho nesta profissão difícil que é de ser professor e encontrar um lugar estável numa escola, é evidente que uma estratégia que passa por indicar 5 preferências é uma estratégia diferente de uma que passa por colocar 161, para dar um exemplo que aqui foi dado. E isso tem às vezes consequências inesperadas. Eu devo dizer que acho que era preferível que tivesse sido claro qual era o critério que ia ser usado este ano no que diz respeito à informação. No que diz respeito à informação, mas vamos ser claros. Até 2012, o critério para o caso da vinculação era não vincular os professores em horários incompletos. Não, até 2012 o critério era não vincular os professores em horários incompletos. Depois passou a ser critério incluir os horários incompletos, mesmo na vinculação, e isso era cumprido essencialmente com o BCE. BCE que hoje já não existe. Este é o primeiro concurso desta natureza que acontece depois de ter sido extinta a BCE e, portanto, essa modificação do critério é uma modificação que resulta, precisamente, de termos passado a funcionar, basicamente, com um concurso nacional e com uma lista nacional. E quando vamos à questão da lista de graduação e quando vamos à questão das ultrapassagens, é preciso ser claro, não houve nenhuma ultrapassagem em cada lista. Não houve nenhuma, Sr. Professor, não vale a pena olhar para mim com esse espanto, eu sei aquilo que estou a dizer. Não houve nenhuma ultrapassagem em cada lista. Em cada lista, a lista de graduação foi respeitada. O que não pode ser feito, e não pode ser feito até porque as listas de reserva de agrupamento vão continuar a existir pelo ano letivo fora. Haverá muitas ainda à nossa frente. O que nós não podemos comparar é uma lista de colocação com outra lista de colocação. A situação, quando sai uma lista de colocação, não é a mesma, no que diz respeito aos horários que estão pedidos, no que diz respeito às necessidades das escolas que estão identificadas, da situação que existia quando houve outra lista de colocação anterior. E, portanto, essa diferença de lista de colocação para lista de colocação vai existir sempre e continuará a existir. E, portanto, quando as pessoas dizem que houve ultrapassagens, quando as pessoas... Era 3 minutos? Vou tentar terminar já, Sra. Presidente. Não estamos a ser exatos quando dizemos que houve ultrapassagens. O que há são momentos diferentes de colocação e listas diferentes de colocação. Eu gostava que me explicassem o que é que querem dizer e porquê é que dizem isso.
Com brevidade, Sr. Deputado, por favor.
Termino já. Quando me dizem que há milhares de professores nesta situação. Isso não corresponde de todo e em nada à informação que eu tenho. E, portanto, gostava que me dissessem e que fossem muito específicos sobre isso, porque vou confrontar a informação que tenho com a informação que me derem aqui e, portanto, gostava de ter da vossa parte uma informação muito rigorosa, porque então, pretendo que essa informação seja...
Obrigada, Sr. Deputado.
Vou já terminar, Sra. Presidente.
São
de facto,
minutos,
o assunto é importante e tenho um conjunto de questões que gostava... Tenho um conjunto de questões que gostava que os
todos
professores pudessem dizer. Há uma coisa que... vos teria de dizer com toda a sinceridade e com toda a franqueza que procuro normalmente usar. Percebendo a vossa situação, porque felizmente ou infelizmente todos nós temos familiares e amigos em situações desta natureza desde há muitos anos, o que eu gostava que me dissessem era se, do ponto de vista da gestão dos recursos, portanto, do ponto de vista da utilização dos professores efetivos, e também do ponto de vista da justiça, se acham que podemos agora desfazer um concurso, porque há realmente problemas com 200 professores, digamos.
Muito obrigada,
e com
Sr.
isso
deputado.
Desfazer uma e por isso desfazer concursos para 13 mil professores.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Gostava que o Procurador
respondesse
diretamente a estas perguntas, porque procuro abordar cada problema que vem a esta Comissão com toda a franqueza e com toda a lealdade e, portanto, ouvindo também da parte daqueles que aqui vêm.
O Sr. Deputado, prefiro-se, peço imensa desculpa, duplicou o tempo que tem atribuído. Muito obrigada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Uma nota prévia para dizer-vos que, e já vos transmiti esta ideia também, o Bloco de Esquerda considera que o sistema de concursos ele é muito complexo, cria muitas vezes injustiças, é muito difícil também encontrar soluções fáceis para problemas complexos, portanto há um problema global na forma como os professores são colocados, que muitas vezes cria ultrapassagens, que permite vinculações muito longe de casa e, portanto, há aqui um problema que tem de ser resolvido a longo prazo. No imediato, eu quero demonstrar a solidariedade com a situação pessoal de cada um e de cada uma de vós, porque é muito complicada e, ainda que não seja, ou que nós tentemos ao máximo resolver o problema político que temos em cima da mesa, não nos podemos esquecer que atrás desse problema político está a vida de um professor e uma professora que tem que se deslocar para 200 ou 300 quilómetros de casa e, como vocês bem explicaram, muitas vezes com filhos pequenos, o que dificulta muito as coisas. Não, temos consciência também que, atrás do drama pessoal de cada um e de cada uma destas professoras, não está um profissional ou uma profissional motivado para fazer o seu trabalho e, portanto, estamos, ao criar estas situações de extrema infelicidade, se me permitem assim descritivo mais emocional, estamos também a pôr em causa a qualidade da escola pública, porque, obviamente, este tipo de situação não promove a capacidade dos professores e das professoras de estarem em motivados para o trabalho que vão fazer. Posto isto, nós achamos que, a esquerda considera, em primeiro lugar, que o Governo deve explicações aos professores. Deve explicações sobre porque é que fez o que fez, por que razão é que criou este critério e assumimos aqui que consideramos um erro, uma falha, não ter informado as professoras e os professores antes do concurso sobre a alteração de procedimentos do concurso. Portanto, isso, a incompreensão gerada no momento em que foram conhecidas as colocações, não é uma compreensão individual, é uma incompreensão generalizada, só se justifica, e a surpresa, com o facto dos professores não estarem pré-avisados de que isto poderia acontecer. E podemos considerar que, estando pré-avisados, a solução seria muito difícil lá mesmo, porque os professores não sabem que tipo de horários é que estão a concorrer quando concorrem, mas a verdade é que essa informação permitiria haver aqui algum controlo de danos que desta forma não foi possível. Foi essa a primeira reação do Bloco de Esquerda, foi imediatamente dirigir uma pergunta ao Governo para perguntar por que razão fez, por que razão não informou e que soluções é que tem para agora mitigar os problemas. Nós achamos, e também já vos dissemos isso, que há aqui uma injustiça histórica, que é considerar que outros profissionais, como os médicos ou os juízes, quando têm que estar deslocados, têm que ter alguma compensação adicional por isso, enquanto que aos professores se espera que estejam permanentemente deslocados, sem que isso tenha acréscimo do ponto de vista das várias compensações que podem ter. Eu aqui podemos referir compensações monetárias, mas não só, e achamos que em momento nenhum esta alteração pode ser imputada a qualquer erro dos professores na altura do concurso, porque eles desconheciam as regras. E é por isso que nós, o que achamos, a posição que já comunicámos ao Governo, é que o Governo deve encontrar formas de corrigir as injustiças que foram criadas e devem encontrar formas de, o mais breve, temos aqui uma preocupação grande, que é não pôr em causa, e não vamos esconder, não pôr em causa o início do ano letivo, é uma preocupação que nós temos, e também não criar injustiças, porque lá está, um concurso abrange milhares e milhares de professores, se uns sentem que foram injustiçados, outros acham que a sua situação é muito justa, e portanto, dentro do quadro da legalidade que não permita, pôr em causa o concurso e pôr em causa a colocação de dezenas de milhares de professores, dentro de um quadro de respeito pelos pais, pelos alunos, pela comunidade educativa e pelas escolas que precisam de começar o ano letivo, deve ser encontrada uma solução para corrigir as injustiças sem criar novas injustiças. E, portanto, para já nós gostávamos de saber e vamos querer saber o que é que, o que solução é que o Governo encontrou para isto. Sabemos que está a negociar com os sindicatos, também achamos que os sindicatos têm um papel aqui na negociação com o Governo. Queria apenas terminar, também já estou quase a caminho do excesso de tempo do deputado Porfírio, que ao contrário do que o deputado Porfírio disse, eu acho que as palavras do Sr. Primeiro-Ministro valem, obviamente, e que as garantias que ele vos deu são garantias do Governo, e portanto é óbvio que o Ministério da Educação tem que ter em conta essas garantias na altura de negociar com os sindicatos as soluções para esta situação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Começo por cumprimentar mais uma vez os senhores professores aqui presentes e que estão aqui a colocar esta matéria tão sensível. Dizer que, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, nós tivemos a oportunidade de conversar já na sexta-feira e ainda hoje outra vez. Nós estamos sensíveis à situação, evidentemente, como é que não poderíamos estar, não é? Que isto implica dificuldades muito grandes em termos familiares e nós temos toda a compreensão para esse tipo de situação e, portanto, nós consideramos que isto é uma matéria de facto sensível e que não deve ser desconsiderada. Dizer também que por parte do PCP temos alguma incompreensão, eu estou a ouvir em eco, está-me a fazer alguma aflição. Sim. Obrigada. Peço desculpa. Dizer-vos que quando nos apercebemos que houve esta alteração, de facto, que houve em relação àquilo que era o procedimento que tinha sido seguido, nomeadamente na última vez em que se falou deste assunto, não é? Ficámos um pouco apreensivos, nomeadamente quando nos apercebemos que não houve uma informação prévia sobre a alteração daquilo que era o procedimento e, portanto, legitimamente, os docentes que concorreram criaram expectativas que o mecanismo que tinha sido seguido anteriormente se mantivesse em funcionamento desta vez. E isto é uma realidade e que, portanto, nós compartilhamos, de certa maneira, esta surpresa pela alteração que aqui ocorreu. E parece-nos que poderia ter sido de todo evitado esta situação desta forma. Mais ainda, tinha havido aqui uma possibilidade de solucionar esta matéria ainda antes da publicação da primeira reserva de recrutamento e teríamos ali uma oportunidade de facto para poder, sem instabilidade para o início do ano letivo, eventualmente proceder a algum tipo de retificações que se fosse possível e que se considerasse necessárias relativamente a esta matéria. De nossa parte, nós temos também esta noção de que há aqui um problema de fundo que vem da questão dos concursos, da matéria da vinculação, de forma como tudo isto é feito, e nós temos apresentado ao longo dos anos muitas propostas para alterar esta matéria, colocando sempre à cabeça aquela necessidade de se respeitar o critério da ordenação da graduação profissional, que isso para nós é fundamental, ter em conta o tempo de serviço, enfim, toda uma série de matérias, nomeadamente então até em termos do quadro das prioridades, quer no concurso interno, mas também na mobilidade interna. porque é preciso evitar que existam casos de tratamento desigual entre docentes, e essa para nós é uma matéria importante. E para isso lançamos também um desafio aos restantes grupos parlamentares, é quando representarmos esta matéria que então venham ao jogo connosco e votem positivamente, porque houve alguns que agora estão muito preocupados com esta matéria dos concursos, mas não votaram positivamente nessa circunstância. E dizer ainda outra questão. Nós temos aqui também a consciência de problemas que surgem, quer com a própria dimensão das chamadas zonas pedagógicas, que é outra matéria que aqui também está subjacente a toda esta problemática, e também aquilo que é o engrossar da vinculação às zonas pedagógicas e não tanto à escola. Isto também são problemas que decorrem desta questão de fundo e que poderiam exatamente ser evitados. De nossa parte, sabem também que já fizemos uma pergunta ao Governo, e apresentámos as nossas dúvidas relativamente à alteração do procedimento, ao não anúncio da alteração do procedimento junto dos docentes, e também, evidentemente, questionando quais são as medidas que o Governo pretende adotar para dar resposta a esta situação. Também para termos um conhecimento mais apurado de uma matéria que foi aqui levantada como eventualmente duvidosa, de quantos é que seriam os insatisfeitos ou não relativamente a esta situação, questionámos também em termos de recursos hierárquicos existentes para termos a noção de facto do universo de que estamos a falar, em termos dos afetados e dos descontentes com esta matéria. Estamos de facto com esta preocupação de fundo, eu vou-me encaminhar para terminar, que é a estabilização do arranque do ano letivo, com as maiores condições possíveis para o normal funcionamento, e consideramos que, havendo esta declaração de intenção de uma resolução política para esta matéria e havendo esse compromisso por parte do Governo, queremos então chegar à próxima sexta-feira e saber exatamente aquilo que vai ser apresentado, fazendo força para que tudo se possa resolver da melhor forma. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Neste momento, então, falaria como representante do Grupo Parlamentar do CDS-PP. E nesta qualidade, queria dizer-vos, em primeiro lugar, que nós, bem, tal como vocês, no Grupo Parlamentar do CDS fomos surpreendidos com esta situação. Não a antevíamos, exatamente porque as regras dispostas no concurso não faziam prever que isto fosse acontecer e, portanto, embora no CDS seja conhecido, até pela política do Governo anterior, tenhamos opiniões diferentes do que aqui já foram expostas em relação ao que é que deve ser um concurso. Uma coisa é certa, se é este o formato e se existe uma lei, um decreto-lei no caso que o rege, então tem que ser seguido, isso não está em discussão de forma alguma, quer nós previamente tenhamos esta preferência ou não tenhamos. Isso agora é irrelevante neste momento. O que está em cima da mesa é um decreto-lei que claramente não foi seguido e continua neste momento a não ser claro para nós porquê. Não tivemos até ao momento uma explicação de porquê que foi assim. Se bem que neste momento também interessa-nos mais que seja resolvido e depois então perceber o porquê, porque há aqui, como já foi dito, uma premência do início do ano escolar e, portanto, essa urgência não pode ser usada para duplamente penalizar os professores que foram prejudicados à conta de que agora temos de começar o ano e, portanto, não nos parece que isso possa acontecer dessa forma, pese embora concordo com a senhora deputada Joana Mortágua, tenham que ser acauteladas injustiças relativas e, obviamente, o início do ano escolar tenha que ser salvaguardado. Mas também não posso aceitar que isso seja usado agora como fator de contenção para uma justiça que já está no terreno. Nós fizemos também uma pergunta ao Governo, porque neste momento é a forma que todos os grupos tiveram de manifestar ao Poder Executivo que não estamos de acordo e no nosso exercício de fiscalização que nos parece haver aqui um erro grosseiro que tem que ser tratado. Do nosso ponto de vista são duas grandes questões que estão em cima da mesa, um princípio de confiança, foram frustradas legítimas expectativas de serem colocados de acordo com as regras que estavam estabelecidas e um princípio de igualdade, porque nem a todos foi garantido o mesmo acesso aos horários disponíveis. Acresce ainda que saberão, até com melhor do que eu na pele, que este calendário não contempla uma terceira disponibilização de indicação de atribuição da componente letiva, como aconteceu em agosto. Portanto, resulta nesta injustiça que nos descreveram aqui, e para nós a palavra é esta, podemos lhe chamar erro, podemos lhe chamar, mas resulta numa injustiça de facto. Fizemos, como diga, a pergunta ao Governo por entendermos que devia ter sido, quer dizer, até pode ser esta a orientação que o Governo quer dar ao concurso, mas tinha que ter sido comunicada inicialmente. E depois será toda uma outra discussão, que o PCP também já aqui falou, se, quais é que são as regras que queremos colocar num, enfim, que entendemos que devem ser colocadas num concurso quer extraordinário, quer de mobilidade interna, mas o que é facto é que elas não estavam estipuladas. Sabemos que os senhores foram recebidos, alguns de vós até viram na televisão, pronto, foram recebidos pelo Sr. Primeiro-Ministro, primeiro pelo Sr. Ministro da Educação e depois pelo Sr. Primeiro-Ministro. A mim não me passa pela cabeça que o Sr. Primeiro-Ministro, tendo-vos recebido e tendo dito que encontraria uma solução, não o vá fazer. Para mim é inconcebível que o Sr. Primeiro-Ministro, tendo comprometido com uma solução, não o vá fazer. Isso seria gravíssimo, não é? Portanto, eu nem quero pôr esse cenário. Aliás, a FENPROF já fez hoje um comunicado a dizer que já estava encontrada de, seguramente uma solução política a partir desta palavra dada pelo Sr. Primeiro-Ministro e, portanto, eu só espero saber qual é. Neste momento, eu já não estou a questionar que ela vai existir. Só quero saber qual é. Em todo caso, o Ministério da Educação também fez uma nota ontem a dizer que, em relação à previdência cautelar, que ela tinha sido fundamentada automaticamente e, portanto, que as listas se encontravam em atividade. Isto, para mim, é aqui uma discrepância que eu não estou a conseguir conciliar. E, portanto, como os senhores tiveram, enfim, sem confidências, naturalmente, se foi uma reunião à porta fechada, por alguma razão foi, em todo o caso, naquilo que nos puderem ajudar a esclarecer sobre o ponto em questão, dos trabalhos, ou com sindicatos, ou com o Poder Executivo, para nós também podermos saber que outras diligências podemos fazer ainda em tempo útil até sexta-feira. Muito obrigada. Agora, neste outro papel... Isto é um bocadinho esquizofrénico. Passava então a palavra aos senhores requerentes, novamente para 10 minutos, pela ordem que entenderem. Obrigada.
Bem, eu antes de mais, só o meu sentimento é com um sentimento de profunda tristeza que ouvi as palavras do senhor deputado Porfírio. Foi arrasador. Arrasador na medida em que todas as pessoas colocadas em locais para os quais concorrem, é uma realidade, mas não foi isso que nos trouxe cá hoje. E porquê é que concorremos? Por vários motivos. De qualquer forma, porque somos obrigados, acima de tudo, porque estou afeta a um quadro de zona pedagógica, pelo qual me vi obrigada a concorrer. Mas, ironia do destino, nunca precisei de trabalhar nele, a não ser este ano. Durante 18 anos de serviço, consegui sempre colocação num distrito vizinho ao meu. Sou de São João da Madeira, distrito de Aveiro, e trabalhei, na maioria das vezes, no distrito de Viseu. Considero que sou uma necessidade permanente daquele distrito, até como prova em contrário. Existiram ultrapassagens? Também não é o nosso foco do momento. Nós não viemos aqui dizer que existiram ultrapassagens, que fomos ultrapassados na primeira lista. Nunca. Na realidade, em momento algum nós o fizemos. A única coisa que nos fizeram foi retiraram-nos os horários a concurso. E é esta o nosso sentimento de indignação, injustiça e de ilegalidade. Só que, muito bem, é assim, o que é que nós temos? A injustiça ou a ilegalidade são os nossos tribunais que a vão ditar. O que é que acontece? Empurram-nos para um abismo. Primeiro, um abismo temporal. Eu sou uma mãe, tenho um filho a entrar no primeiro ano, outra criança no quarto ano, foi projetada para 210 km de casa, não tenho dinheiro para me deslocar para o meu local de trabalho. Isto é uma realidade. Eu tenho vontade de ir e vir todos os dias para estar com a minha família, mas não tenho condições monetárias. Isto são factos. Mas, aliado a isto, também lhe queria dizer... E com profunda tristeza, que o que nos fizeram este ano, o que é que acontece? Tiram-nos qualquer forma, eu queria dizer que, tiram-nos a possibilidade de recorrer à justiça pelos custos. Nenhum de nós tem capacidade financeira para recorrer à justiça. Nenhum de nós. Nós ou vamos trabalhar ou vamos aguardar por uma decisão dos tribunais. Como? Não percebo como é que vamos. Não temos dinheiro para isso. Relativamente ao número de professores que estão nesta situação, também é uma pergunta que nós estamos a fazer há vários dias a todos. Posso lhe dizer que já reuni com o Ministro da Educação, com o Sr. Primeiro-Ministro, e as perguntas mantêm-se. Quantos recursos hierárquicos entraram relativamente às listas de 25 de agosto? Quantos? Digam-nos publicamente, respondam-nos a essas questões. Se forem 100, 200,
Eu convenço-me, Rosário, se calhar tenho que fazer 210 quilómetros. Mas não é o caso, não é o caso. E andamos também à procura... recurso. Agora, só temos uma solução. Será que temos todos que rescindir? Eu neste momento não tenho condições, eu e milhares de colegas meus. Eu em 17 dias tive a possibilidade de conhecer milhares de colegas, todos eles nestas situações, e até lhe digo, a minha situação, comparativamente à maioria dos casos, até é perfeita, porque felizmente tenho um marido que não é do ensino, felizmente, e que trabalha na área de residência. Mas eu tenho colegas que são os dois assim. Foram os dois projetados, um para cada ponto do país. Não percebo bem porquê. E continuo a ressalvar que isto é tudo com base em ilegalidades, porque no decreto-lei diz que todas as necessidades deveriam ter sido lançadas até ao final do mês de agosto e é reiterado numa nota informativa no dia 8 de agosto que todos os horários completos e incompletos seriam lançados. Isto não aconteceu. E é isto que nós estamos aqui a pôr em causa. Não estamos a colocar em causa os nossos colegas que nos ultrapassaram, que eles também, olha, a sorte era... Sabem o que é que nós dizíamos uns aos outros? Pá, tiveste sorte. Não ficaste colocado. Tiveste sorte, não ficaste colocado. Enquanto contratada, posso lhe garantir, quando havia problemas cá em cima, nos quadros, eu dizia sempre aos meus colegas, quanto mais confusão houver lá em cima, mais chove para nós. E é este o sentimento dos contratados. Este ano vai ser um excelente ano para a contratação, felizmente, também não pode ser tudo mau, é mau para nós, felizmente para os nossos colegas, que também estaremos aqui na causa por eles, eles têm direito a um trabalho, têm direito a uma colocação, mas claramente todos nós queremos ter o nosso lugar de direito, respeitando a nossa graduação profissional. Eu, aos 25 anos de idade, não tinha problema nenhum de fazer 200, 300, 400, 500 quilómetros. Mas hoje, com 41 anos de idade, depois de 18 anos de serviço, 18 anos a lutar pela dignidade, por uma profissão que nunca nos dignificou, que isto é real também, constantemente atropelados, espezinhados, e era tudo menos o que eu pretendia ouvir da parte do senhor deputado Porfírio. Relativamente ao início do ano letivo, garanto-lhe que nenhum de nós tem condições para iniciar o ano letivo. E agora, aqui é uma questão perfeita para o Governo. O que é que pretendem? Iniciar um ano letivo completamente perneta ou começar um ano letivo em grande? Outra questão também. Nos anos letivos anteriores, algum de nós se movimentou? Eu sei e continuo a dizer que estamos na luta, há mais lutas. O respeito pela graduação profissional em todas as fases do concurso é a nossa luta, sempre, e vai continuar a ser. Mas nenhum de nós esteve aqui neste papel, porquê? Porque as lutas que nós achávamos que não eram reais estavam escritas e estavam aqui em decreto. Tinham sido negociadas e nós tínhamos que calar. Porque se os nossos sindicatos assim o entendiam, nós reivindicávamos junto deles, mas estava escrito, nós tínhamos que nos convencer. Não é o atualmente. Eu atualmente saí para a rua convicta que isto não estava escrito, porque se tivesse escrito, nós tínhamos que nos convencer deste desfeito. E outra coisa que também eu acho que era importante esclarecer, relativamente ao avisar, mesmo que isto tivesse sido tomado com um aviso prévio, as consequências eram drásticas nas nossas vidas. Se o Ministério da Educação tivesse avisado que só iria lançar horários completos, mas na realidade o próprio Ministério não sabia o que fazer e prova disso é que lança horários incompletos para os quadros que surgem agora na primeira reserva de recrutamento. É que nem o mesmo critério utilizou, ou seja, há aqui uma falha, há uma falha grave que nós no início, e eu, pessoa de direito, a pensar que tinha inexperiência, não perceberam muito bem as consequências, apesar de ser o horário completo, o princípio até poderia ser o correto, ou seja, vamos dar um horário completo a quem é do quadro. No início até pensei que pudesse ser por aí, mas não. Na primeira reserva de recrutamento, estão aqui, colegas, quadros, estas páginas todas são do meu grupo de recrutamento. todos nas mesmas condições do que eu, todos quadros de zona pedagógica, todos.
Não fica...
Todos com graduação inferior à minha tiveram a sorte de ficar colocados. Sabe onde? Nas suas localidades de residência. O 4 mil mais, menos graduado, 400 lugares atrás de mim, está colocado em São João da Madeira, onde, local onde eu resido. E digo-lhe, essas pessoas cruzam-se comigo na rua, não me conseguem enfrentar. E este vai ser o dia-a-dia das nossas escolas. Este vai ser o dia-a-dia das nossas escolas. Os colegas que vão trabalhar connosco, menos graduados, e que sentiram que tiveram sorte, vão ter imensa dificuldade em trabalhar connosco. Todos nós nos sentimos incomodados com esta situação. E acredito seriamente que o Ministério da Educação não tinha percebido as consequências que esta medida poderia tomar e por isso continuo aqui na luta, continuo e continuarei. Mesmo que tenha que rescindir com a função pública, mesmo que tenha que abdicar do ensino, nunca fiz mais nada, nunca fiz mais nada. E posso trazer até recortes de jornal quando era menina, bem pequenininha, e que me perguntavam o que é que eu queria fazer, porque eu tinha sido atleta, queria ser professora de educação física. E eu às vezes pergunto, porquê é que eu estou nisto? Eu não sei fazer mais nada, é a realidade. E vamos continuando com uma grande capacidade de adaptação, todos os anos letivos, enquanto contratada, mudamos de escola, chegamos às escolas, damos o nosso melhor, chegamos ao final do ano, lá saímos nós pela porta grande, à procura de uma nova escola, de uma nova realidade, com uma grande capacidade de adaptação. E isto só se comete por uma coisa, é que quem está na tomada de decisão não tem um sentido prático das coisas, não está no terreno. Precisam de pessoas com experiências como as nossas, de realidade, da prática, para poder decidir e articular. Nem mesmo os nossos sindicatos, muitas vezes, não têm uma consciência tão prática como todos nós, que lutamos há anos e anos e anos e estamos no terreno. E era muito simples. Era abrir estes avisos concursais, a plenárias de professores, independentemente de serem sindicalizados ou não, que nós não acreditamos. E vou-lhe dizer porque é que nós não acreditamos. Depois de 17 dias de luta, depois de ter estado barricada esta semana, vários dias no sindicato ao qual pertenço, SPN, desde 1999 que sou sindicalizada, e porque acredito que realmente deve haver uma hierarquia, um raio de comunicação, acredito seriamente, num estado também de justiça e de uma democracia. E o que é que aconteceu? Aquilo que nós esperávamos, que o nosso delegado sindical, Sr. Mário Nogueira, esteve hoje reunido no Ministério da Educação, e o que é que acontece? Sai dali que a negociação dele era que nós seríamos recolocados na segunda reserva de recrutamento. Ouvimos nas notícias. Incrível! Se teríamos que ser recolocados na segunda, porquê é que não fomos recolocados na primeira? Se há vontade de negociação. Nós, dia 27 de agosto, interrompemos as nossas férias. Nós tínhamos férias até dia 31, interrompemos as nossas férias e estamos em luta constante. E há vontade agora? Não, essa não é a nossa causa. Não, não é. Não queremos isso. Não queremos isso. Nós queremos o nosso local com todos os horários disponíveis. E há outro mecanismo que é prova disso. A DGEST Norte, dia 27, o seu delegado regional, o Sr. Mesquita, esteve reunido comigo e disse-me que a DGEST Norte tinha validado os horários e que lá contemplavam horários completos e incompletos. E eu só gostaria de saber quais os horários que foram lançados pelos diretores escolares até o 11 de agosto. E é esses os horários que nós queremos. Só esses, mais nenhum. Não queremos mais nada. E eu gostava mesmo, seriamente, que os deputados do Partido Socialista se unissem a nós nesta causa, que é uma causa já que fora partidos, tem que ser de todos, pela justiça e para nos fazer acreditar num Estado de Direito, numa democracia. Eu garanto, garantidamente, depois desta lapada que levamos, deixo de acreditar seriamente naquilo que nós andamos aqui a fazer todos.
Eu pedia-lhe só, com toda a compreensão, não tenho nenhum problema, até porque todos os grupos ultrapassaram o tempo e, portanto, não faltaria, mas pedia-lhe só algum... Não, não tem problema nenhum. Muito obrigado.
Olha, Sr. Deputado Porfírio, eu... Há pouco disse-me que eu estava realmente com uma cara de espanto e estava, por tudo aquilo que a minha colega já aqui acabou por esclarecer, mas ainda lhe vou esclarecer mais. É que no domingo, quando tivemos a oportunidade, que nos concedeu essa oportunidade, o Dr. António Costa, que é o Primeiro-Ministro, de ele próprio, e na presença da doutora Ana Catarina Mendes, que estava também presente, e da minha colega, que agora acabou de falar, Rosário, e da Manuela, ele próprio se deu conta, e foi ele a avançar com isso, que de facto estes dois concursos, para suprimento das necessidades temporárias, que é a mobilidade interna, professores de quadro e a contratação inicial, nunca poderiam ter sido, ou nunca poderiam ter ocorrido em simultâneo. Eu vou-lhe explicar porquê. E isto são basicamente o raciocínio do Dr. António Costa. O que é que acontece? Os professores que vão à mobilidade interna, porque são professores de quadro, estão, em termos de hierarquia, acima de qualquer professor que vai à contratação. Tinha sido negociado com os sindicatos e até com as estruturas representativas dos professores contratados, a possibilidade de, à contratação inicial, só serem projetados horários completos. Ora, qual foi o problema que aconteceu com o Ministério? É que não ponderou, e eu digo-lhe, e aí digo-lhe com toda a honestidade, eu acho que não houve aqui má fé do Ministério em ter feito o que fez e em ter corrido no erro em que caiu. Não houve má fé. O que eu acho é que foram descuidados, pronto, não ponderaram esta situação. E que o senhor Primeiro-Ministro também percebeu. Então o que é que deveria ter acontecido? E esta situação nunca se teria colocado. Que era, com os horários que foram introduzidos e solicitados aos diretores até às 18 horas do dia 11 de agosto, os completos e os incompletos, teriam de ser projetados todos esses horários sob a mobilidade interna. Porque as pessoas da mobilidade interna, as pessoas de quadro, precisam apenas de 6 horas. Para terem um horário. 6. Portanto, os horários incompletos tinham que lá estar. E depois de serem projetados por todos os grupos de recrutamento os horários completos e incompletos que a DGAI teria em sua posse, os completos sobrantes, os incompletos iam logo para as reservas de recrutamento, porque estava negociado não poderem cair na contratação. Os completos sobrantes é que eram a seguir projetados nas listas de contratação. E se porventura depois sobrassem, esses horários completos lançados na contratação reuniam-se com os incompletos e estavam nas reservas de recrutamento. De tal forma que é assim o procedimento que no próprio artigo número 27 do Decreto-Lei, de 28 de 15 de março, diz no ponto 4, nesse artigo 27, diz que as necessidades que persistam, não é aquelas que ocorrem naquele momento, as que persistirem após a colocação na mobilidade interna é que são satisfeitas através das reservas de recrutamento. Portanto, para aí, digamos, só poderiam ir horários sobrantes que, enfim, não tivessem sido objeto de qualquer colocação. Ora, o Sr. Primeiro-Ministro percebeu isso, disse, o erro esteve aqui, porque estes dois concursos não poderiam ter sido realizados simultaneamente porque estavam a ser realizados com base em premissas diferentes. Para a contratação são horários completos, para a mobilidade completos e incompletos. Portanto, então teria que primeiro preencher isso, sobravam e os completos projetavam-se na contratação. Esse foi o primeiro erro. Depois, o Sr. Primeiro-Ministro, sensível, isto é a causa. Depois, a situação é as consequências que já são aqui visíveis e já todos falámos delas. Porquê que isto projetou-se, ou porquê que isto se projetou nos professores mais graduados? Porque supostamente quem estava lá em cima é que apanhou os horários. E foram esses professores que foram projetados para longe. Quando, sabemos nós, e agora há evidência, por causa da colocação de reserva de recrutamento agora no dia 6, onde apareceram os tais horários incompletos introduzidos pelos diretores até o dia 11 de agosto, mas só agora que eles surgem, constatamos que, de facto, havia horários incompletos muito acima das nossas prioridades. Eu posso-lhe dar o meu exemplo que é muito objetivo. Sabe porquê que é muito objetivo? Porque eu, em termos do meu grupo de recrutamento, que é de filosofia, sou o 6º de quase zona pedagógica do país. Ou seja, tenho 5 pessoas à minha frente, resido em Viseu, e curiosamente tenho dessas 5 pessoas à minha frente até 2 colegas que também residem em Viseu e preferem escolas ali da zona de Viseu. Ora bem, eu fiquei, normalmente fico sempre derivado dessa posição privilegiadíssima de ser o 6º em termos do país inteiro, normalmente na minha primeira, segunda preferência. E até lhe digo, normalmente até nem prefiro ficar em escolas da cidade de Viseu. Habitualmente fico fora, por opção. O que acontece? Eu entrei na minha 27ª prioridade, coisa que já não me lembrava, alguma vez disso não ter acontecido, e fui colocado em Moimenta da Beira. Acontece, contudo, que na sequência dessas colocações do dia 25, a colega que ficou à minha frente, que estava à minha frente, que também é de Viseu, ficou colocada em Mangualde. E quando se foi lá apresentar à escola, ainda antes do dia 1 de setembro, ela foi a Mangualde e o diretor disse, olha, eu enviei dois horários aqui de Mangualde para o concurso. Um apanhaste tu, o outro ainda o tenho cá, porque é incompleto. Ora bem, eu posso logo por aí dizer-lhe claramente que esse horário era meu, porque entre ela e eu não há ninguém. Eu tinha colocado a escola de Mangualde muito acima da escola de Moimenta da Beira. Mas depois ainda a situação ainda se agravou mais, porque depois fui à minha última escola, que foi o Grupamento de Escolas de Tondela, Tomás Ribeiro, e o diretor diz-me, olha, também enviei um horário incompleto. E nas minhas prioridades, a escola de Tondela estava acima da de Mangualde. E, portanto, esse horário também era meu. E agora ainda o constato. Porquê? Porque entrou lá uma colega contratada, na reserva de recrutamento, que é o número 233. Portanto, só para lhe dizer, isto é uma situação muito objetiva, o meu caso. Mas, acima de outro esclarecimento que lhe queria só prestar, a respeito de mais duas situações, quer do Sr. Primeiro-Ministro, quer até do Sr. Deputado do PS, que nos recebeu aqui, o Dr. Tiago Barbosa Ribeiro, que é da Comissão de Finanças. E é relevante estes dois aspectos. Quanto ao Sr. Primeiro-Ministro, vou-lhe dizer o que é que ele depois nos disse. Sim, senhora, que esta situação não podia ser, que teria que ser resolvida, e que delegava, portanto, essa resolução numa concertação entre o Ministério e as estruturas sindicais. Perfeito? São eles que representam, para o mal ou para o bem, se bem, se mal, mas isso é outra questão, isso é feito com base nessa concertação. Aquilo que nós sugerimos foi o seguinte, que uma vez que a minha colega tinha colocado uma previdência cautelar a incidir sobre as primeiras listas, o advogado, e por aconselhamento do advogado da minha colega, ele ia fazer um aditamento para que, de facto, já fez e já entrou uma previdência cautelar, agora não sei se foi aceito pelo juiz, isso não estou em condições de dizer, mas entrou no tribunal uma previdência cautelar a incidir sobre a segunda, a primeira lista de reserva de recrutamento, a que saiu no dia 6. E para quê? E para quê? Qual era o objetivo? Eu disse isso ao Dr. António Costa. Uma vez que muito provavelmente o juiz vai aceitar, vai notificar o Ministério e dentro desse período elas vão estar suspensas, era a oportunidade que o Ministério teria de retirar, não fazer essa contestação, retirava ou cancelava e suspendia as reservas de recrutamento e seguia o raciocínio, isto conjugava-se tudo, e seguia o raciocínio do próprio Mário Nogueira, que o anunciou no dia 1 de setembro, quando do início da abertura do ano escolar. E qual era o raciocínio do Mário Nogueira? Era dizer simplesmente isto. Os professores que no dia 25 tivessem sido colocados com horário completo, já sabemos que foram todos, não é? E que tivessem satisfeitos com a sua colocação, permaneciam nos seus lugares. Porque se ficaram lá eles é porque mais ninguém, é porque aí respeitou-se a graduação nesse dia, certamente. Não, ninguém podia alegar que esse horário é meu. Não. Portanto, essas pessoas ficavam. E, portanto, havia aí menos instabilidade porque essas pessoas já estão nas escolas. Os que tivessem insatisfeitos voltavam a concurso concorrendo, não é? E tendo a oportunidade, finalmente, de poder ser colocados nos tais horários incompletos que lhes tinham sido subtraídos. Para isso tinha que ter sido suspensa, ou melhor, nunca deveria ter saído, a reserva de recrutamento. Isso era simples de resolver. Digo-lhe, essa proposta do Dr. Mário Nogueira foi no dia 1. No dia 4, tivemos todo o dia no sindicato do SPN, juntamente com a senhora que é sindicalista, Manuela Mendonça, que teve sistematicamente com o Mário Nogueira em contacto. E que a resposta que tínhamos do Mário Nogueira era que o Ministério não respondia às várias solicitações que ele fez nesse dia. Ele aqui estará, se quiser, para confirmar isso. E ocorre que no final desse dia, o Mário Nogueira lança, na FENPROF, que depois foi projetada aí nos órgãos de comunicação social, a ideia que este problema com as colocações dos professores do dia 25, isto no dia 4, ainda não tinham sido as reservas de recrutamento, teria que ser resolvido com o Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, isso foi público. Isso é público. Pronto. E só mesmo para terminar, o que é que eu lhe digo? No dia a seguir, dia 5, nós vimos aqui ao Parlamento, fomos recebidos pelo grupo parlamentar do PSD, do Bloco de Esquerda e do PS. E o que é que nos disse, depois de expormos toda a situação, o que é que nos disse o Dr. Tiago Barbosa Ribeiro? Que isto era uma questão de bom senso. Era uma questão de bom senso, porque ainda não tinha saído a reserva de recrutamento, ou seja, bastaria essa proposta do próprio Mário Nogueira ser acolhida para que quem tivesse insatisfeito voltasse ao concurso. Ora, o lançamento da reserva de recrutamento, da primeira reserva de recrutamento, lançou o caos nisto. A possibilidade foi esta que a gente viu e propusemos ao Sr. Dr. António Costa. E ele próprio, só mesmo para terminar, ele próprio disse que não queria iniciar um ano letivo assim, porque percebeu, e ele próprio o avançou, que isto ia trazer muitos constrangimentos. Certamente muitas pessoas não teriam condições de ir para as suas escolas pelos vários motivos que a minha colega já aqui elencou, falta de dinheiro, falta de condições, etc. Portanto, não queria isso, porque depois esses alunos que tivessem esses professores iriam ficar sem professores, os diretores, provavelmente até poderiam meter um atestado médico, os diretores estavam depois ali com um problema nas mãos, que não tinham professores para substituir aqueles, os pais, por sua vez, vão pressionar, e ele disse, não quero isso, isto tem que se arranjar aqui uma solução. E esta solução que hoje foi avançada, só mesmo para terminar, esta solução que é avançada não nos satisfaz, sabe porquê? Porque na segunda reserva de recrutamento, o número de horários que aparecerão, sejam eles completos, cada vez mais raros, sejam completos, cada vez mais uma realidade, serão em número muito escasso. E esses incompletos que a gente queria eram os da primeira reserva.
Muito obrigada. Eu peço desculpa, mas por uma questão de respeito relativo com outros grupos que cá estiveram, nós concedemos o dobro do tempo ao grupo parlamentar do PS, o mesmo dobro do tempo aos senhores requerentes, mas temos mesmo que terminar. Agradeço os esclarecimentos prestados. Seguramente poderão falar com os grupos parlamentares noutros tempos. Peço desculpa, mas a gestão do tempo é vossa. E damos por encerrada esta audiência. Obrigada.